José Ricardo, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem com você?
Bom dia, tudo bem? Bom dia, ouvintes aí da Rádio São Francisco.
Obrigada, obrigada por nos atender. José Ricardo, me conta primeiro, né? Eu estava falando aqui de cenários, né? Que a gente tem muito uma caminhada ainda grande quando a gente fala em resíduos, né? Em dar destino adequado, a gente está na etapa ainda da separação. Como que você, do clube aí, pensa esse assunto de cenários atuais para o destino correto de resíduos e qual o papel dos vidros nessa cadeia?
Sim, hoje os vidros eles são um problema, assim, desde que a gente utiliza eles, a gente não sabe como descartar. Felizmente hoje a gente sabe que quando o vidro está quebrado, a gente embala ele de uma forma para que não machuque as pessoas que vão lidar com ele após ser colocado no lixo, né? Mas vai muito além disso, a gente tem que ter toda uma consciência de que ele pode ser reutilizado, de que ele pode se transformar em um novo vidro, de que ele reduz, as emissões de CO2, de que ele economiza uma energia quando ele é reutilizado no processo de construção de um novo vidro, né? Tem vários fatores que a gente tendo alguns cuidados em casa e a gente potencializando essa renovação do vidro, porque o vidro ele sempre pode virar vidro de novo, né? Então, nós do Clube Amigos do RS, a gente teve uma iniciativa de, logo que surgiu a lei de incentivo à reciclagem, que foi gerenciada e é gerenciada hoje pelo Ministério do Meio Ambiente, a gente protocolou um projeto no Ministério do Meio Ambiente para ser aprovado na lei de incentivo à reciclagem. E a gente busca fazer um seminário com esse projeto para entender bem na ponta, lá nas unidades de triagem, que são os locais que recebem os sacos de lixo para fazer a separação e separam esse vidro, né, muitas vezes quebrado, muitas vezes sujo, e para entender qual o problema que eles têm com a dificuldade que existe na reciclagem desse vidro. E também a gente vai conversar com os catadores, né, para saber o porquê que eles não. A gente já identifica o porquê o catador não pega o vidro, né? A gente pode ver que o vidro tu sempre vai encontrar na rua. Agora, uma latinha é mais difícil de se encontrar. Então a gente buscou fazer com que fosse entendido, né, o problema dessas unidades de triagem e desses catadores para vir a trazer uma solução para eles.
Na verdade, José Ricardo, eu vou complicar um pouquinho, se tu me permite, porque quando a gente
Claro.
fala de um projeto, a gente fala, né, de uma iniciativa, de um movimento estratégico como o de vocês, né, que cria um projeto, e está captando recursos, inclusive, para que esse projeto dê certo, a gente tem uma certa ainda dificuldade porque a gente não compreende a cadeia, né, dos resíduos ainda. A gente está numa fase inicial. Então, eu vou complicar um pouquinho para a gente entender. Resumindo a
Sim.
ópera, os catadores, que, entre aspas, são agentes, né, da reciclagem, se não tiver eles, nós não temos ainda políticas públicas capazes de fazer a coleta adequada e a destinação. Vou dar um exemplo. Aqui em Caxias do Sul, a gente tem, né, um serviço municipal de uma autarquia, né, a Codeca, uma empresa público-privada, que faz a coleta do nosso lixo, seja ele, eu vou usar a palavra lixo para as pessoas compreenderem ainda, né, que é o lixo, seja ele reciclável ou não, e alguns que já são destinados de forma para serem reciclados, eles vão depois serem divididos para as associações e cooperativa que tem aqui em Caxias do Sul, que são as pessoas que fazem, né, aqui a separação efetiva, mais limpa, mais adequada, e vendem. Ou seja, tudo está baseado ainda num processo que é gerar economia e renda, mas quem faz a coleta, que é o município, a partir da sua empresa público-privada, ela não participa de toda a cadeia, ela participa de uma etapa. Aí a reciclagem participa de outra etapa para depois vender. Então fica muito claro, né? Não sobra vidro e faltam latinhas, por quê? Porque latinha vende fácil e vidro não. Lá no final, lá na ponta. Só que nossa sociedade, para nós, para nossa sociedade, isso tudo é resíduo. Isso tudo vai para o meio ambiente. Isso tudo está ali. Então, resgatando um pouquinho, tem que achar uma maneira de tornar comercializável, ou seja, reciclável. Nem tudo que é reciclável vira reciclado, né? Que é o caso do vidro. É mais ou menos isso?
Isso, a gente falando do vidro, é uma grande dificuldade, né, de se colocar de novo na indústria. Devido à indústria que faz esse processo de transformar o vidro em um novo vidro, é longe, o vidro é pesado, né? Tem a dificuldade de volume, tem uma série de problemas que podem ser resolvidos, né? Mas tem que existir interesse, e para existir o interesse tem que ter um ganho, né, de valor financeiro ou de matéria-prima. Às vezes tu consegue fazer com que aquele vidro que vai ter um descarte, vai parar num lixão, que ele seja separado antes, que seja triturado, e ele vira uma areia de novo. Ele se transforma num grão fininho que vira areia, absorve água, não corta. Ele pode ser usado para a construção de outros artesanatos, ele pode ser misturado com concreto. Então, ele é bem complexo, tem que fazer uma capacitação, né, um treinamento de todo esse ciclo, né, não só da pessoa também em casa, que poderia estar reutilizando aquele pote de palmito, de conserva, para guardar parafusos, ou seja lá, em vez de comprar um novo vidro. Então, é um processo bem longo, assim, e mal trabalhado, digamos assim, porque não existe o ganho financeiro. A partir do momento que tem o ganho financeiro, né, que é o caso das latinhas, que é um ganho financeiro fácil, e ela é prensada e fica pequena, não tem volume, é muito mais fácil todo o processo de recuperação dessa latinha. A gente consegue fazer com vidro também, mas precisa de maquinário, precisa. Então, isso que a lei de incentivo à reciclagem facilitou. Só que precisa de diversos agentes, precisa do empresário, precisa, né, dos catadores, precisa desse processo, daqui a pouco, de não fazer o vidro viajar para a indústria, mas que ele possa ser moído e utilizado num artesanato local, gerando renda para a comunidade, né? Isso nós falando do vidro. Se nós formos falar também da reciclagem dos resíduos, né, que são muito, tem diversos resíduos, que, né, a gente está falando unicamente do vidro. Mas se a gente for falar da comida que a gente descarta, da casca de banana, isso é muito mais fácil, poderia ser feito em casa, né, uma compostagem, mas dá trabalho, é muito mais fácil comprar o produto pronto e jogar esse, se livrar do problema, né, vamos dizer bem assim. Então, hoje em dia, a gente quer se livrar do problema, mas esse problema ele vai para outra pessoa, vai para outra pessoa, e pode ficar, no caso do vidro, um problema para a natureza, que vai ficar ali, ninguém vai pegar, ele já vai ficar, daqui a pouco, no meio de outros, ou contaminando outras matérias-primas, né, para nós não falar lixo, porque o vidro é uma matéria-prima. Então, surgem várias iniciativas, algumas de derreter aquela garrafa no calor e transformar num pratinho para se colocar. Então, o brasileiro tem essa criatividade, né? Mas o volume é tão grande que a gente precisa meio que automatizar algumas coisas para que isso não acabe na natureza. Então, a gente está buscando identificar os grupos e o que que o grupo, né, desse local quer fazer. A gente tem pessoas do artesanato que vão usar essa matéria-prima, que se torna uma matéria-prima quase de graça. A gente vai transformar isso só em areia e usar como areia para rebocar parede, né? Ou a gente vai ter uma indústria que vem retirar esse vidro, né, em quantidade e levar, né? Aí a gente entra na questão do transporte. Então, isso tudo tem que ser analisado localmente, né? Digamos, na Serra, em Porto Alegre, aí no bairro de Porto Alegre ou num bairro na Serra que tem os artesanatos que precisam. Tem muita coisa que se pode ser feita, mas precisa ter os agentes, né, que são as pessoas interessadas em fazer. Em alguns lugares tem uma pessoa interessada em fazer uma coisa, outra. Então, a gente procura hoje esse recurso junto a essas empresas que são preocupadas, né, com esse tipo de atividade, assim, que se sensibilizem e que apoiem esse projeto para que a gente possa identificar o que fazer em cada região. A gente tem solução para todas as regiões, para todas as situações, mas a gente precisa de pessoas, né? O maquinário, isso tudo pode ser comprado, mas a gente precisa da pessoa, do interesse da pessoa, né? E esse interesse vai vir com retorno financeiro.
Claro, esse é um ponto de partida, né? Quando a gente está falando de vidros, eu acabei mencionando que é mais velho que andar para frente, que é uma forma de bem popular, né? De tentar explicar que o vidro é um dos materiais mais versáteis já conhecidos pela humanidade, né? Os primeiros registros históricos, isso é uma curiosidade, José, sobre a questão do vidro, são de 4 mil anos antes de Cristo, lá na região da Mesopotâmia e do Egito, né? Que por acidente se descobre que a mistura de areia, de calcário e de barrila poderiam fazer aquilo que da forma, né, da forma um objeto que até então se usavam outros materiais. E o vidro existe desde então. Na questão dos polímeros, que são bem mais recentes na história das civilizações, o marketing parece que foi melhor para os polímeros, né? Não é só uma questão de peso, de leveza, mas é uma questão de marketing também. Por quê? Vou explicar. Quando a gente, hoje, né, vai esquentar, por exemplo, um alimento, no micro-ondas, né, vai esquentar numa situação como essa, a gente prefere o plástico, né? Ele está mais acessível. Por quê? Porque ele barateou, é mais leve, como eu disse, e o marketing é bom. Só que já tem vários estudos mostrando que esses materiais aquecidos, eles liberam substâncias que não são boas à saúde. O vidro não. O vidro, ele continua tendo essa versatilidade, embora a gente acabe não utilizando tanto. Então, eu estou te falando, contando essa história para te perguntar. Obviamente, se a gente aprendesse a usar mais os vidros, como você disse, na casa da gente mesmo, para reaproveitar, já era uma boa iniciativa, né?
Sim, porque a gente acaba não descartando ele, né? E esse problema a gente transforma em quem comprou, né? Que na verdade a gente teria que ter uma responsabilidade sobre tudo que a gente compra. Então, digamos, se nós compramos lá 10 garrafas de vidro, né? A gente tinha que ter uma responsabilidade sobre aquelas 10 garrafas e não simplesmente jogá-las fora. A gente teria que ter algum local que a gente diga, ó, meu CPF na nota fiscal lá diz que eu comprei 10 garrafas de vidro. Então, essas 10 garrafas de vidro hoje estão minha posse, a responsabilidade é minha. A gente está falando, eu estou falando agora de uma coisa totalmente complexa de se implementar, né? Mas que é totalmente possível, né, com a tecnologia que se tem hoje. Então, eu fico responsável por essas 10 garrafas. Pô, se eu sou responsável por essas 10 garrafas e jogo fora, e não tenho nenhum comprovante que eu, por exemplo, descartei num lugar onde vai se reciclar e ele me dá um recibo e assume a responsabilidade daquelas 10 garrafas, a gente está fazendo o rastreamento dessa garrafa. Que isso quem fez antes de me vender é o supermercado, que tinha responsabilidade. Antes do supermercado foi a indústria que invasou. Então isso tinha que ser monitorado, rastreado, para saber quem foi o culpado de estar na natureza aquelas 10 garrafas. Então, isso faria com que a gente tenha essa responsabilidade, digamos, não sei se possível, mas criminalmente, de estar no meio ambiente cortando uma pessoa, né? Daqui a pouco tu fez um, cortou uma pessoa ali sem querer, mas porque tu descartou aquela garrafa de vidro, né? Então, isso é uma maneira de usar a tecnologia e de responsabilizar essas pessoas que consomem tanto plástico como o vidro, né? E sobre o vidro, a gente, por exemplo, a gente não tem mais a pessoa que assopra o vidro e transforma ele, né? A gente não tem mais. O vidro foi substituído por interesse de alguém que achou que era mais fácil produzir na PET, né? A gente aí tem que ir muito a fundo, né? E não quero botar nome em culpados ou descobrir o porquê que foi substituído. Mas a questão é que a gente, os dois são problema, né? Não só esse, só os PETs, os plásticos, como os vidros, né? A gente tem diversos resíduos aí que poderiam ser utilizados, como a gente comentou, em casa mesmo, né? Não tendo que se livrar desse problema. E uma solução que alguns países fazem é exatamente essa: tu assina um termo de responsabilidade que tu tá comprando ali o vidro e que tu vai dar um destino correto para ele, né? Então, isso também é uma política que deve ser implementada, né? Mas isso se vai muito além, né, do que a gente pode fazer, assim, e é difícil de mobilizar a população para que exija algo do gênero. Então, tem que vir do governo e tem que ver se o governo tem interesse em criar algo nesse sentido, se vai ser, né, alguma coisa vantajosa também para o governo, que tudo é assim, né? A lei de incentivo à reciclagem, ela surge porque o governo não consegue fazer. Então, ela diz: ah, vamos jogar para a organização da sociedade civil lá fazer. Como é que eles vão poder fazer? Eles vão precisar de dinheiro. Então, vamos criar uma lei de incentivo, vamos jogar para eles, aí vai ter interesse porque eles vão ter recurso para fazer, vão identificar os problemas, vão ter que buscar, vão fazer todo o trabalho, né? Na verdade, o Ministério do Meio Ambiente, ele lê o teu projeto, aprova e não faz mais nada. Agora é tudo com vocês aí. Existe dificuldade na captação de recurso, porque é difícil de uma organização da sociedade civil chegar a ponto de sentar na mesa com a diretoria de uma empresa de lucro real que fatura 1 bilhão, né? Então é complicado de ter 30 minutos, 10 minutos, ou que seja até 1 minuto, né, com o CEO de uma empresa. Então tem que partir deles também. Muitos desconhecem a lei de incentivo à reciclagem, que é nova, né? A gente foi o primeiro projeto no Rio Grande do Sul aprovado na lei de incentivo à reciclagem. Então, ainda é um caminho longo, mas que bom que pelo menos a gente pode se mobilizar e buscar o recurso e tentar realizar um sonho esse, né? Seria praticamente, né? A gente poderia estar fazendo diversas coisas, mas não tem o capital, e assim com o capital pode ser que aconteça. Mas buscar esse recurso também é muito complicado. As empresas, as pessoas físicas também não têm esse costume, né? A pessoa física, não só o empresário, a pessoa física pode também doar parte do seu imposto de renda para esses projetos. Então, se ela não gostou do projeto que eu estou propondo, ela pode buscar um outro projeto. Existe um site, um sistema nacional, onde tem diversos projetos, muitos comprando carros, caminhões, maquinários. E o nosso, não sei se é o único, mas como foi um dos primeiros, isso eu posso dizer, foi o primeiro a pensar nas pessoas. Qual é o problema que aquela pessoa está tendo dentro da unidade de triagem? Se tu for num lugar que faz a seleção do lixo, ou se tu for num ambiente onde os catadores precisa de muita coisa, precisa de EPI, precisa não só da parte de reciclar o vidro em si, mas as pessoas que estão ali precisam de muitas coisas também. Então é bom olhar para a pessoa que está ali, porque a gente precisa da pessoa. Mesmo tendo uma máquina, vai precisar daquela pessoa. Então acho que a gente tem que primeiro ver, identificar os problemas e identificar o que que essas pessoas precisam. Às vezes elas não precisam de um caminhão para ir buscar lixo, ou elas não precisam de uma esteira. Elas precisam de outras coisas que vão fazer com que cresça, que mais pessoas venham ajudar a separar. É muito lixo.
Eu entendo.
Se a gente for, é muito e muita quantidade que vai para o lixão porque não é separado. Simples assim.
E é uma coisa assim, a gente já falou várias vezes, é um tema que a gente aborda muito aqui nesse programa, José. Então, a gente tem falado muito, a população tem feito o tema de casa, né? Mas muitas vezes, como não é vendido, a gente já conversou sobre isso, acaba que volta para a natureza. Então, é até um pouco
Sim.
constrangedor dizer isso, mas é um fato. Falando especificamente do projeto, né? Essa iniciativa, ela prevê, né, a modernização de 16 unidades de triagem em Porto Alegre e também a implementação de uma planta, né? Justamente para a moagem do vidro, você já explicou. É, obviamente que agora está na fase da captação. Para quem não entende, esse projeto, a partir de lei de incentivo fiscal, ela permite, né, que o projeto seja inscrito, já está aprovado, e agora para captar as empresas de lucro real elas podem destinar um percentual do seu imposto de renda que vai pagar, vai ter que pagar imposto de renda. Pronto. Agora ela pode escolher destinar essa parte, né, um percentual deste pagamento para o projeto, né? E para isso precisa saber que existe o projeto e fazer a ponte. Então, bem nessa época, porque empresas de lucro real, normalmente elas têm ali, ou elas fazem o pagamento de imposto de renda ou trimestral, ou uma vez por ano, então agora sempre é um período bom. Me fala um pouquinho sobre como as empresas interessadas em investir, né, este percentual do seu imposto de renda, que já vai pagar no projeto.
A empresa de lucro real, ela já vem com um pensamento da Lei Rouanet, né, que é da cultura. O processo é o mesmo, como é o mesmo da Lei de Incentivo ao Esporte, né, onde tu separa parte do imposto de renda a pagar para um projeto. Esse projeto ele já tem conta bancária aberta pelo próprio Ministério, seja o Ministério da Cultura, do Esporte ou do Meio Ambiente, que são as leis de incentivos federais que existem. Então, eles abrem essa conta, que é uma conta que é chamada uma conta de captação. A empresa ela simplesmente faz o cálculo no seu imposto de renda devido, separa 1%, que é o caso da lei de incentivo à reciclagem, que ela pode fazer essa doação ou esse patrocínio, ela pode escolher, né, ser patrocínio e participar com a marca, né, nesse processo. O nosso projeto, se quiser encontrar direto na fonte para ter uma certeza de que realmente é um projeto com uma conta, que hoje a gente já não sabe mais o que é verdade, a gente vê as coisas também não sabe se é verdade aquilo, existe o site, né, do Ministério do Meio Ambiente, existe um site que é o Sistema Nacional de Informação sobre a Gestão. Aí, se isso tudo é muito complicado, nós temos o Clube Amigos do RS, né, que é a denominação da nossa organização. O site é cars.org.br. Ali tem o meu WhatsApp, ali tem as nossas redes sociais. Se botar também Lei de Incentivo à Reciclagem, CNIR, vai encontrar um banco de projetos. Então, a gente está disposto a conversar, claro, a falar, a visitar as empresas, né?
Perfeito.
Para que realmente isso aconteça.
Tá certo. José Ricardo, obrigada pelas explicações e boa sorte e um abraço.